pelas tuas ternas misericórdias. Senhor, nessa noite, Senhor, que a tua terna misericórdia nos envolva. Senhor, nos enche e transborde de nós, de cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu falar. Senhor, teu falar é doce. Senhor, teu falar é encorajador. Teu falar, Senhor, nos leva adiante. Teu falar, Senhor, nos enche de esperança. Fala, Jesus, com cada um de nós aqui. É o que pedimos, Senhor, em teu nome. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Como foi falado a semana passada, a semana retrasada também, agora aos sábados à noite, nós estamos vendo a palavra do alimento diário. E, irmãos, falar que o alimento diário está riquíssimo é chover no molhado, né? Irmãos, está fantástico, maravilhoso. Para nós que subimos aqui para compartilhar, assim, a gente teme e treme diante do Senhor por de não conseguir passar todo o conteúdo, e realmente é dificílimo, né? Quase improvável que isso ocorra, porque, irmãos, são muitos detalhes, sabe? As palavras, as experiências que os irmãos estão colocando aqui, os exemplos, muito prático. Irmãos, está imperdível, está imperdível. Quem não adquiriu, adquira. Quem ainda não leu, coloque em dia a leitura, porque não está dando para perder, não. Louvado seja o Senhor, né? E aos domingos, estamos desfrutando dos livros, né? A semana passada começamos a genética divina e amanhã teremos a continuação. Então também está imperdível, né? Louvado seja o Senhor. E nessa noite, uma semana, mensagem número 6, o versículo-chave foi esse que nós lemos, de Filipenses 1:8, que fala da terna misericórdia de Cristo Jesus. Semana passada, o irmão Mário Salgueiro, ele compartilhou conosco sobre o encabeçar do Senhor. E que esse encabeçamento do Senhor, ele começa pela igreja. Amém? E eu gostaria de ler novamente esse versículo com os irmãos, que está em Efésios capítulo 1, que fala do desejo. Qual é o desejo do coração de Deus? Versículo 9 e 10 de Efésios 1 fala: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou bom prazer que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, então esse aqui, essa frase de fazer convergir nele, em Cristo, né, é o quê? É fazer com que Cristo encabece todas as coisas. E o encabeçamento do Senhor começa conosco, né, nas nossas casas, nas nossas famílias, na minha vida, na igreja, né? Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse é o desejo do coração de Deus. Irmão, somente o encabeçamento do Senhor é que produzirá essa igreja perfeita, né? O novo homem cheio da vida de Cristo. Ó Senhor Jesus! Mas ao mesmo tempo, então, que Deus tem um desejo, né? E Deus quer cumprir esse desejo dele na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na igreja, também tem alguém que se opõe a isso. Tem alguém que resiste a isso. Na física tem uma lei que diz que a toda ação tem uma reação. Então Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo, ele quer cumprir essa vontade dele nas nossas vidas. Mas tem algo que se opõe. Alguém que se opõe. E quem é esse alguém, irmãos? O velho homem. E é sobre esse velho homem que a gente vai ver um pouco agora. Quem é esse velho homem e do que ele é capaz? Né? Do que ele é capaz? Né? Qual a consequência de nós darmos lado, darmos ouvidos e alimentarmos esse velho homem? Né? Ó Senhor Jesus, Vamos abrir lá em Números. Esse velho homem, irmãos, só para ficar mais claro, ele é a nossa velha natureza, que nós herdamos de Adão. Né? Essa natureza pecaminosa, caída, é esse velho homem que ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não tem vontade de buscar a Deus, ele quer agir por conta própria, independente de Deus. Né? Então, é esse nosso lado, né, essa, que não quer buscar o Senhor. Né? E nós vamos ver, no Velho Testamento, nós temos uma figura desse velho homem que se opõe a Deus, que é o povo de Israel ali na travessia do deserto. Nós vamos ver que as atitudes do povo ali de Israel são as atitudes que muitas vezes nós temos hoje na nossa vida. E são características desse velho homem que tem que ser levado a cair no deserto. Vamos ver então? Vamos abrir em Números, capítulo 13. Então, irmãos, Deus tem uma vontade. Deus tem um desejo. Aqui, no início do capítulo 13 de Números, nós vemos claramente Deus dizendo para o povo qual era o desejo dele. Está claro aqui. Né? Fala assim, ó, no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, qual é a vontade de Deus aqui, irmãos? Dar a terra, a boa terra de Canaã, para os filhos de Israel. Deus deixou claro, ó, eu vou dar. O Deus que fez todos esses milagres e maravilhas que vocês viram até agora, né? O povo foi tirado do Egito com mão poderosa, né? Por meio de milagres. A última das pragas foi a morte dos primogênitos. Irmãos, todos os primogênitos do Egito, desde homens até animais, com exceção dos filhos de Israel, morreram. E por causa do quê? Por causa do sangue do cordeiro no umbral das portas. Irmãos, olha que coisa fantástica. Todos aqueles que creram na palavra e imolaram o cordeiro e, né, passaram sangue na verga das portas, ali não houve morte. Ó, Senhor Jesus! Então, com mão poderosa, Deus tirou eles de lá. Né? E depois também chegando junto ao mar, não é verdade? Ali acoados por Faraó e os seus exércitos, né? O mar, quando Moisés ergueu ali o seu cajado, estendeu o cajado, o mar se abre. Senhor, eles passam a seco. Né? 2 milhões de pessoas atravessando ali aquele mar. E ao atravessar, essa travessia do mar, né, tipifica o batismo. Todos nós que cremos no Senhor, irmãos, nós temos que passar pelas águas, temos que ser batizados, porque por meio do batismo, irmãos, Faraó não alcança mais, Faraó não nos alcança mais, Satanás não te alcança mais, ó Senhor Jesus! Então olha que coisa maravilhosa, atravessaram a seco, terminaram de atravessar, o mar se fecha, e todos ali, os seus perseguidores, né, são mortos. Ó, Senhor Jesus, maravilhoso, não é mesmo? Mas pouco tempo depois, então, esse mesmo Deus, que fez todas essas maravilhas, que ainda estavam frescas na memória deles, fala isso para eles, olha, eu vou dar essa boa terra para vocês, eu só quero que vocês vão lá dar uma espiada nela. E aí, qual foi a reação desse... E aí, continua, né? Envia homens que espiem a terra. Era só para eles espiarem. Que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Irmãos, esses 12 que foram enviados não eram homens comuns. Eram príncipes. Eram da realeza, eram pessoas que foram ali treinados por seus pais, sabiam, né, ouviam a palavra de Deus, né, mas eram príncipes, não eram homens comuns. Aí fala no 3, enviou-os Moisés do deserto segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então esses homens foram enviados. Ficaram 40 dias olhando a terra e voltaram para dar o relato. E pasmem, irmãos, aí começa o velho homem a aparecer. Sabendo que Deus havia dito que ia dar aquela terra, não importa o que eles vissem lá, Deus tinha dito, eu vou dar. Mas qual foi o relato que eles trouxeram? Olha, a terra é boa, tem... Aqui no final do 13, aqui fala do relatório, do versículo 25 em diante. Eu não vou ler porque o tempo é curto. Mas eles voltam, irmãos, falando que é uma terra maravilhosa, né, que manava leite e mel, minérios, trouxeram um cacho de uvas. Precisavam de dois homens para carregar um cacho de uvas. O irmão Pedro compartilhou na mensagem, lá na estância, que ele esteve no Iraque, trabalhou lá, e ele pôde testificar que a terra lá é muito fértil, realmente. Não tem água, mas quando você rega, ela produz frutos assim lindos e grandes. Ele falou de repolhos de um tamanho bem maior do que a gente vê aqui. Então, o relato que eles passaram era um relato assim de uma terra muito boa. Só que, só que lá tem gigantes. Tem gigantes. Que nós, aos olhos dele, éramos como gafanhotos. Olha aí, ó. O velho homem entrando. Faltou o quê? Crer na promessa de Deus. Crer na palavra de Deus. Eles são grandes? São poderosos? São. Mas Deus vai dar essa terra para mim! Era isso que eles deveriam. Se eles estivessem no novo homem... Era essa a reação, como Caleb e Josué. Eles tiveram esse espírito excelente, é citado na Bíblia, que eles tiveram um espírito diferente dos outros 10. Eles falaram, não é isso. Eles são grandes, mas o Senhor nos entregou, e nós os comeremos como pães. Ó Senhor Jesus, maravilhoso, não é, irmãos? Sabe, por quê? Porque eles creram nessa palavra que Deus deu para eles aqui. Eu hei de dar. É Deus que vai vencer a batalha. Não sou eu, não é você, não são aqueles 12 espias, não são os homens de guerra, mas Deus ia entregar. Mas eles não creram. Eles não creram. Irmãos, nós somos diferentes do povo de Israel? Eu sou diferente? Sinto dizer que não. Deus tem dado suas promessas para cada um de nós, mas muitas vezes nós, quando vemos os gigantes, as situações que se apresentam no nosso dia a dia, né, as muitas dificuldades na família, no trabalho, mesmo no viver da igreja, na escola, problemas de saúde, relacionamento, financeiro. Irmãos, muitas vezes o que nós... sucumbimos, não é verdade? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. E aí, irmãos, diante daquele relato dos 10, aquele relato dos 10 prevaleceu para o povo. E aí no início do versículo 14, fala aqui então como o povo reagiu ao relato daqueles 10 espias. Eles não ouviram Josué e Caleb, eles preferiram ouvir os outros 10. Aí fala assim, ó, no 14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação, irmãos. Não ficou ninguém. Tirando, provavelmente, Josué, Caleb, Moisés ali. Mas os demais, irmãos, todos. Né? Então não ache que eu sou melhor que o irmão Mário. O meu velho homem não vai se manifestar. Irmãos, isso é geral. Todos. Toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Foi uma noite de luto. Olha, eles preferiram ouvir aqueles 10 homens do que ouvir a voz do Deus vivo. E assim muitas vezes é comigo, irmãos. E assim muitas vezes é com você. A gente prefere dar ouvido a homens, a situações, a circunstâncias, do que ouvir a palavra de Deus, do que ouvir a voz do Senhor, o que Deus tem a dizer para mim e para você. E o povo chorou aquela noite. Muitas vezes a gente fica chorando ao invés de orar, de colocar o joelho no chão e orar ao Senhor. Todos os filhos de Israel, irmãos, olha isso. Olha esse velho homem. Olha o poder das palavras negativas. 10 homens conseguiram fazer com que 2 milhões murmurassem. Olha aqui, ó. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. O que é murmurar, irmãos? Vamos dar exemplo. É reclamar. Reclamar. Ah, esse Moisés, o que, que eu tinha que ter dado ouvido para ele? O que, que eu tinha que ter ouvido essa história dele de sair do Egito? Lá tava ruim, mas não estava bom. Estava ruim, agora achava que estava bom, né? Não lembravam que eles eram escravos, dos tijolos que tinham que fazer, das dificuldades que eles tinham. Olha só, irmãos, esqueceram de tudo. Esqueceram. E nós somos diferentes. Eu sou diferente disso, irmãos. Muitas vezes a gente esquece. Eu esqueço o que Deus já fez na minha vida. Todas as bênçãos, os livramentos. E vem uma situação e eu murmuro, ao invés de dar graças a Deus. Ó, Senhor Jesus. E olha só, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E ó, de novo, ó, você vê que repete isso. Ó, toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha, irmãos, desejaram ter a morte. O relato, eles não tinham ido lá ver, só dos 10 falarem. Irmãos, cuidado com as palavras que saem da nossa boca, da sua boca. Irmãos, a gente tanto pode falar palavras de vida e edificação, como pode, a gente pode pôr, sabe, uma multidão, irmãos, sabe, para baixo. Olha só o que esses homens fizeram. O poder que a palavra tem, né? E aí o 3 fala: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Senhor Jesus. E aí, irmãos, a partir do versículo 13 aqui, então no final do aqui no versículo 11, no 11, fala assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Qual foi o problema aqui, irmãos? A incredulidade. A incredulidade. Eles não creram na palavra de Deus. Eles não creram que Deus ia dar aquela terra para eles. Por causa da incredulidade é que eles reclamaram, murmuraram. Ó, Senhor Jesus, nos livra da incredulidade! Ó, Senhor Jesus! A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. E aí vem: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. O Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés falou: Senhor, tem... Aí Moisés caiu de cara no chão e clamou ao Senhor e intercedeu pelo povo. Senão, irmãos, o povo teria sido eliminado ali. E aí, Deus então fala, né, aqui o 19, o 18, Moisés falando com o Senhor, né, o 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Então Moisés, mais uma vez, intercedeu junto ao Pai, né, pelos filhos de Israel. Sabemos, irmãos, que Moisés é uma figura de Cristo, um tipo de Cristo. Né, o Senhor hoje intercede por nós junto ao Pai. Né. E aí o 20, irmãos, olha só que Deus maravilhoso. Nós, irmãos, somos terríveis, sabe? Nós somos teimosos, obstinados, somos rebeldes, incrédulos, murmuramos, reclamamos, mas olha, esse Deus, esse nosso Senhor é maravilhoso. Olha o 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Então, Deus perdoou, graças a Deus. Né? Nós aqui somos os perdoados por Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, Deus perdoou, mas teve a consequência. Teve a consequência. Olha só o versículo 27, 26, do capítulo 14 ainda. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Ué, mas eles não reclamaram de Moisés e de Arão? Mas aqui Deus está falando que murmuraram contra ele. Irmãos, sabe, precisamos ter sabedoria, cuidado. As autoridades instituídas por Deus, irmãos, são representantes de Deus aqui na terra. Sabe, os irmãos que Deus colocou à nossa frente, os irmãos responsáveis, sabe, os irmãos apóstolos, os irmãos que servem na obra, sabe, precisamos tomar cuidado, sabe, com as nossas palavras. Porque o Senhor, irmãos, é um Deus, ele perdoa, mas ele é um Deus justo. Nosso Pai é um Deus de justiça. E aí falou assim, ó, no 28, diz-lhes, por minha vida, olha, Deus jurou pela vida dele, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que eles tinham falado lá no começo do 14, no final do versículo 2? Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Segundo a palavra deles, o quê? Tomara tivéssemos morrido nesse deserto. O que Deus falou? Neste deserto, 29, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Irmãos, precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Sabe, muitas vezes nós, quando estamos no meio da ira, né, da raiva, nós falamos coisas, irmãos, que depois nós nos arrependemos. Mas eles se arrependeram, o povo se arrependeu. Mas o Senhor falou: agora eu vou fazer segundo a tua palavra. Sabe, irmãos, os nossos filhos, nós temos que abençoá-los. Não estou falando que a gente não precisa corrigir eles. Sim, eles devem ser corrigidos. Mas não deve sair da nossa boca, irmãos, palavra de maldição para os nossos filhos, nossas esposas, maridos. Ah, é um vagabundo. Ah, é folgado. Ah, é. Que mais? Que sai da boca. E por aí afora, irmãos, isso é maldição. Nós temos que abençoar. Abençoar. Sabe? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Irmãos, vocês estão vendo o que é esse velho homem? O que é essa velha natureza? Tinha como esse velho homem entrar no descanso de Deus? Tinha que cair no deserto, irmãos. Tinha que cair no deserto. Essa velha geração não podia herdar o descanso, a boa terra. Tinha que cair no deserto. E assim também é com o nosso velho homem. Com essa natureza caída de Adão, que nós herdamos, né? De Adão. Tem que cair, irmãos. E esse deserto hoje é a vida da igreja. Amém. É essa travessia que nós estamos. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, cuidado com o que sai da nossa boca. Sabe? Segura. Se vem, veio na mente, foi para sair da boca, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe, precisamos ter cuidado com as palavras que saem. Porque, ó, o que eles disseram, Deus falou, ó, então, segundo o que vocês murmuraram, na hora que vocês estavam lá nervosos, eu vou fazer, então, segundo o que vocês disseram. Vocês vão morrer aqui no deserto, tá? Para cada dia que os espias ficaram na boa terra, 40 dias, eu vou fazer um ano vocês ficarem rodando nesse deserto, até o último de vocês morrerem. E aí os seus filhos vão entrar, mas vocês não vão entrar. Irmãos, eles perderam o descanso, né? Por causa do quê? Aqui fala, essa velha geração não entrou no descanso de Deus por causa da incredulidade, por causa da desobediência e por causa da murmuração. Na verdade, uma coisa é consequência da outra, né? Eles não creram, por não crerem, eles desobedeceram e murmuraram. Sabe, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Ó, Senhor Jesus! Mas o nosso Deus é um Deus que realmente ele é cheio de misericórdia. Vamos ler, irmãos, Salmos, capítulo 95. Salmos 95, versículo 7 em diante. Fala assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, irmãos, aleluia! Vamos ler todos juntos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Amém. Né? Irmãos, hoje. Hoje! Amém. Aleluia! Amém. Deus dá uma nova chance para nós a cada dia. Amém. A cada momento. Eu posso voltar meu coração ao Senhor. Amém. E ao ouvir a voz do Senhor, se eu estava sendo até então, até hoje, eu estava sendo rebelde. Se a minha atitude para com a palavra era de desdenho, de incredulidade, desobediência, murmuração, irmãos, o Senhor está falando para você e para mim agora, hoje, ouça a minha voz, ó Senhor Jesus, não endureça o coração, né? Como em Meribá, Senhor Jesus, ali no deserto, irmãos, foram muitas situações dos filhos de Israel endurecer o coração contra o Senhor. Nós vemos que logo que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram ali em Mara, né, naquele, está em Êxodo 15. Êxodo 15. Eles acabaram de sair ali, chegaram no lugar, no versículo 22 do capítulo 15, antes aqui eles tinham cantado, né, Miriam e as mulheres, Moisés fez um canto, estavam todos alegres, felizes pelo milagre, pela mão poderosa que Deus tirou eles do Egito. Caminharam talvez um dia, dois, chegaram no lugar, tinha água, mas a água era amarga, não dava para beber. Adivinha? Adivinha o que eles fizeram? Louvaram a Deus? Clamaram a Deus? Oraram a Deus? Não. Fala assim, no 22, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Sim, irmãos, é assim. Sabe, eu sou assim, nós somos assim. A gente esquece rapidamente de tudo que o Senhor fez por nós. E a gente murmura, e a gente reclama, e a gente, sabe, muitas vezes chega a falar coisas terríveis. Senhor Jesus, esse é o velho homem, irmãos, que tem que cair no deserto. Não dá para a gente ficar alimentando esse velho homem, essa velha natureza caída, dando o lado para ele. Senhor Jesus, não endureçais o vosso coração. Aí no 9 fala assim, quando vossos pais me tentaram me pondo minha prova, voltando lá para Salmos 95, versículo 9, quando vossos pais me tentaram pondo minha prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, é esse velho homem, é essa velha natureza que quer nos impedir de reinar com o Senhor. Essa natureza minha caída que quer me impedir. E como que ele quer me impedir? É a preguiça de ler a palavra, é a não ter vontade de orar, não ter disposição de vir às reuniões, está aqui na reunião, mas está com a cabeça em outro lugar, né? Hoje tem os dispositivos eletrônicos, né? Que às vezes a gente acaba entrando ali e perdendo a palavra do Senhor, uma oportunidade que a gente tem. Irmãos, é esse velho homem, é essa velha natureza, que não gosta de ouvir não, né? É um garotinho mimado. Velho homem é isso, é um menino mimado. Não sabe ouvir não, né? Quer só ouvir o que agrada a ele, quer só ouvir elogio. É isso aí, você é demais. É isso mesmo. Você está com tudo. É isso que o velho homem quer ouvir, irmãos, né? E nós sabemos que não é assim que há a transformação, né? Ó Senhor Jesus, o que a gente tem que fazer então, irmãos, com esse velho homem? Vamos ficar cultivando ele, alimentando ele, dando o que ele quer? Dando para ele o que ele quer? Né? Ó Senhor Jesus, vamos abrir em Efésios capítulo 4. Vamos ver o que a gente tem que fazer com esse velho homem. Vamos ver qual a atitude que a gente tem que ter. Né? Efésios capítulo 4, versículo 22. Fala assim, ó. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós alimenteis o velho homem? Não. Cuideis do velho homem? Não. Dá tudo que o velho homem quer? Não. O velho homem quer... Não quer Deus, é isso? Quer tudo, né? Menos Deus. Não, irmãos, é... Vós despojeis... Fala todo mundo, vamos lá. Vós despojeis... do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Irmão, o velho homem é só engano. É só engano. Ele engana a gente. A nossa alma, esse velho homem que não busca o Senhor, ele nos engana. Ó, Senhor Jesus, faz a gente trocar as coisas de Deus por coisas que são fúteis, são enganosas, né? E o 23 fala assim, então tá bom, você vai se despojar desse velho homem, não vai alimentar ele, não vai dar o que ele quer. Mas é só isso? Não, você tem que fazer algo também, mais alguma coisa. O 23 fala, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E o 24? E vos revistais do novo homem. Vamos ler todos juntos, irmãos, o 24? E vos revistais... Amém, vos revistais do novo homem. Irmãos, quem é esse novo homem que nós temos que nos vestir desse novo homem? Vou ler para os irmãos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, fala assim, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Irmãos, esse novo homem é Jesus Cristo. É dele que nós temos que nos revestir. Ó, Senhor Jesus! Então, irmãos, quando Cristo veio, quando o Senhor morreu na cruz, quando o Senhor foi ressuscitado pelo Pai, se tornou o Espírito que dá vida, irmãos, Cristo mudou tudo. Até então não tinha como dar fim nesse velho homem, né, João? Não tinha como, tá bom. Eu não quero mais viver no velho homem, mas não... Você até podia negar, mas não tinha como revestir do novo. Porque não tinha novo. Só tinha o velho. Mas e hoje, irmãos? Amém. Temos um novo homem.
Amém.
Podemos nos revestir desse novo homem.
Amém.
Senhor Jesus. Então, Hebreus 4, lá em, nós vimos que em Salmos, no 95:11, o Senhor fala: não entrarão no meu descanso. Em Hebreus, no capítulo 4 todo, fala que o Senhor quer dar esse descanso para nós, né? Fala sobre entrarmos no descanso de Deus. Nós vamos ainda ver sobre Hebreus 4, né? Mas antes disso, irmãos, então, Cristo mudou tudo, não mudou? Olha só, e Deus quer nos introduzir num descanso, não é verdade? Quem é esse descanso? Vamos ler Mateus, capítulo 11, versículo 28. Irmãos, esse descanso, ele não é mais uma terra de Canaã lá, física. Esse descanso é o próprio Senhor. Olha aqui, que lindo isso, irmãos. O Senhor fala para você nessa noite, fala para mim nessa noite. 28, Mateus 11, do 28 ao 30. Vamos ler todos juntos? Vinde a mim todos os que estáis cansados,
e
eu vos aliviarei. Amém. De mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o descanso que o Senhor tem para nós não é a ausência de problemas. Não é que os problemas vão desaparecer, que as doenças não vão mais ocorrer no nosso meio, que não vai ter mais desempregado, não é? Que você não vai ter mais dor de cabeça, que seus filhos vão te obedecer 100%. Não vão te questionar, ou que teu pai vai parar de dar dura em você. Não é nesse sentido, mas em meio a essas situações, se nós estivermos em Cristo, irmãos, nós teremos descanso.
Amém.
O Senhor vai nos dar descanso em meio a tribulações, como nós cantamos aquele hino. Em meio a tribulações, né? Sofrimentos, né? Exultemos em Cristo, Senhor. O Senhor é o nosso descanso. Em meio às tribulações. E aí, quando nós estamos em Cristo, irmãos, os problemas, na verdade, se tornam o quê? Uma bênção disfarçada. Que Deus, se eu estiver em Cristo Jesus, no novo homem, eu não vou murmurar, eu vou dar graças a Deus, e aí Deus vai ter uma oportunidade para me transformar. Amém? Ó Senhor Jesus. E na igreja, irmãos, nós, no viver da igreja, nós temos, então, essa transformação, ela ocorre. Deus, por meio do nosso viver, e quando eu falo viver da igreja, não é só viver de reuniões, viver da igreja começa em casa, começa na nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, né? Pai, mãe, filhos, ali começa o viver da igreja. Trabalho, escola, reuniões. Isso é o viver da igreja. O viver normal da igreja, irmãos, gera crescimento em nós, né? No viver da igreja, o velho homem, nós temos a oportunidade de fazer o velho homem cair no deserto e nos revestir do novo homem. Primeira vez que a igreja é mencionada, irmãos, na Bíblia, é em Mateus 16. Em Mateus 16, quando fala da igreja, fala algo maravilhoso, né? Edificarei a minha igreja sobre essa rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algo. Então, aqui em Mateus 16, a igreja universal. Maravilhoso, o corpo de Cristo. Mas a segunda vez que a igreja é mencionada, é em Mateus 18, no versículo 16, do 15 em diante. Aqui fala que havia dois irmãos ali, né, uma situação de problema entre duas pessoas, entre dois irmãos na igreja. Né? Então fala aqui, ó, no 15, 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-la entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Né? Então aqui fala o quê? Um irmão pecou, fez alguma coisa que ofendeu, magoou, prejudicou o outro. E aí fala, ó, vai então e conversa com ele, tenha comunhão com ele e veja se consegue. E aí se não conseguir, né, toma ainda contigo no 20, no 16, duas pessoas, uma ou duas, e também conversa com ele diante dessas pessoas. E se ainda não houver reconciliação, dize-o à igreja. Né, que é o 17. Então, aqui mostra, irmãos, que tem problema na igreja. Tem problema. Nós temos problemas entre nós. E a palavra diz que é normal que isso ocorra. Não é anormal. O anormal é não ter problema entre nós. Ou eu estou falando alguma... Né? Não, é normal ter diferenças, né? Pontos de vista diferentes... Um machucar o outro. Agora, o anormal é não pedir perdão. O anormal é não se reconciliar. O anormal é não buscar diante de Deus, né, luz e revelação, né, para que o Senhor mostre a minha condição e eu vá até o irmão e me reconcilie com ele. Isso é anormal. Enquanto nós estivermos nessa caminhada, irmãos, nessa travessia, até o Senhor voltar, vai haver problemas. É? Somos homens em transformação. Temos a vida do Senhor dentro de nós, mas vai acontecer. Marido e esposa, pai e filho. Mas a grande questão é não sentar em cima do problema, esconder como se ele não existisse e não tratar aquilo. Temos que ir diante do Senhor e, né, buscar a reconciliação. Amém?
Amém?
Senhor Jesus. Amém. Então é nesse ambiente, irmãos, que o Senhor bolou, preparou, que a gente vai ser transformado. É aqui, é a oportunidade que eu e você temos. Nas diferenças, né? Às vezes um magoa o outro e aí eu vou, me volto ao Senhor e o Senhor tem a oportunidade de trabalhar na minha pessoa. Amém?
Amém.
Então a Bíblia diz que existem problemas. Mas em Cristo... Esses problemas são bênção disfarçada. Isso o irmão fala no alimento diário. É bênção disfarçada. Quer dizer, me leva mais ao Senhor se eu buscar o novo, viver no novo homem, revestir no novo homem. Agora, se eu alimentar o velho homem, vai ser murmuração, reclamação e por aí afora. Né? Falar mal do irmão para outros e por aí afora. Vamos abrir lá em Hebreus. Agora vamos falar agora aqui de Hebreus, capítulo 4, que fala desse descanso que o Senhor quer nos introduzir. Hebreus 5, primeiramente, 5, 8. Vou ler para os irmãos. Olha só, nós muitas vezes, a gente quer fugir dos problemas, não é verdade? A gente quer fugir a todo custo dos problemas, não é? Mas olha só, por que o irmão fala que o problema no Senhor é uma bênção disfarçada? Fala assim, ó, no 7, vou ler o 7 para os irmãos. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando ele viveu como homem aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, quem oferece orações e súplicas com clamor e lágrimas é porque estava tudo fácil? Estava tudo bem, estava tudo rosa. É isso? A vida do Senhor aqui na terra foi tudo tranquilo. Berço esplêndido, né? Tinha tudo o que queria. Era assim, irmãos?
Não.
Então, olha só o viver dele. Né? Forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E olha o 9. E tendo sido aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por meio da obediência pelas coisas que sofreu, o Senhor se tornou o Salvador. O Senhor também, hoje, quer trabalhar a vida e a natureza dele em cada um de nós. Irmãos, a transformação... é por meio dos das situações, das dificuldades, dos problemas que se apresentam no nosso dia a dia. Né? Nós temos a oportunidade de ou dar ouvidos ao velho homem, murmurar, reclamar, praguejar, ou nos revestir do novo homem e dar glórias a Deus e pedir socorro para o Senhor. Né? O Hebreus 4, 10. Aqui fala assim, ó. Hebreus 4, 10 fala do descanso, que Deus quer nos introduzir num descanso que é o próprio Filho. Né? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então aqui fala, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, irmãos, há um descanso. O 9 fala, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é o próprio Senhor. Por um lado, essa palavra é para os filhos de Israel que ainda não creram no Senhor. Ainda resta um descanso, um repouso para eles. Mas, irmãos, para nós também. O nosso descanso é o Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus!
Amém.
E 14:16 aqui, de Hebreus. Fala assim, do capítulo 4, de Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, irmãos, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí o 16, irmãos, está a chave para nós entrarmos no descanso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Quando surgem os problemas na sua vida, qual é a sua reação? Reclamar, procurar ajuda com pessoas. Primeira coisa que você faz, é essa a pergunta, né? Não que você não possa depois se aconselhar também. Ou a primeira coisa que a gente faz é pedir socorro junto ao trono da graça. Sabe, irmãos, isso aqui me expôs demais, sabe? Essa palavra dessa semana, irmãos, eu fui muito exposto, sabe? Ao mesmo tempo, o Senhor expunha e aí eu vi o amor do Senhor, porque eu estou muito aquém disso. Eu estou muito aquém, sabe? Quando vem uma situação, eu costumo falar para minha esposa primeiro, que é quem é mais próximo, às vezes falo com os meus pais, raramente. Mas, irmãos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir socorro junto ao trono da graça.
Amém.
Primeira coisa, irmãos, surgiu a situação, surgiu a circunstância. Senhor, socorro!
Amém.
Ó, Senhor Jesus, socorro!
Amém.
Irmãos, sabe, o Senhor está disponível. Ele sabe o que é padecer. Ele conhece cada uma das nossas dificuldades, nossos sofrimentos, angústias, carências. E a gente ainda insiste em não pedir socorro para o Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo... Estou terminando já, viu, irmãos? Capítulo 5, versículo 2 e 3. Aqui fala que Deus usa os problemas para nos amadurecer. Fala assim, ó. Vou ler do 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O 2, por intermédio de quem obtivemos graça e obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O 3 fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, não é loucura isso? Quem dá glória na tribulação? Chega um problema, glória a Deus! A gente costuma dar glória quando o quê? Tira um 10 na prova, né? Tem uma promoção no emprego, não é verdade? Olha, né? Aí você se gloria. Sou top, né? Quando você recebe um elogio, aí você se gloria, mas se gloriar na tribulação, se gloriar, sim, isso é coisa só no novo homem, né, irmãos? Sabendo que a tribulação produz perseverança, né? E aí fala que essa perseverança, irmãos, no 4 fala assim, ó, e a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência, esperança. Irmãos, experiência é o quê? O que é alguém experimentado? Alguém experiente? É alguém maduro. Não é, e quem é maduro não é criança. Então é o contrário de infantil. Então, irmãos, os problemas, as dificuldades, as situações que surgem, por incrível que pareça, irmãos, elas contribuem para que a gente deixe de ser meninos, levados de um lado para o outro. Desde que eu me volte ao Senhor, me revista do novo homem. Né? Se eu ficar no velho homem, problema só vai ser mais um problema. Mas se for no novo homem, em Cristo Jesus, vai ser uma grande oportunidade, irmãos, para eu e você sermos amadurecidos. Né? A palavra que diz isso. Fala que a tribulação produz perseverança, que produz experiência. Né? Então, é a palavra. Está aqui, está na Bíblia. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 5. Estamos finalizando. 5 do 11. Aqui fala, eu nem vou ler para os irmãos por causa do tempo. Fala do 11 ao 14 de Hebreus 5. Fala ainda deles serem crianças espirituais. E deveria já ser tempo deles estarem comendo comida sólida, mas ainda estavam se alimentando de leite, mostrando que nós não devemos nos contentar, irmãos, e sermos eternas crianças espirituais. A gente tem que buscar crescimento diante do Senhor, pedir que o Senhor nos leve à maturidade, para que a gente possa ajudar outros também. Senão, os irmãos vão ter que ficar... Se eu for uma eterna criança, eu vou sempre dar trabalho para os irmãos vão ter que ficar me carregando no colo a vida inteira, 30 anos... De conversão, e os irmãos têm que ficar me carregando ainda. Né? Isso é ser criança, irmãos. Se eu for adulto, eu vou ajudar outros. Se eu for criança, eu tenho que ficar sendo carregado. Né? Então é isso. E para finalizar, irmãos, Filipenses capítulo 2. Senhor Jesus! Amém. Filipenses 2, do 1 ao 4. Então aqui, mostrando para nós, há problemas... Há problemas. Há dificuldades? Há dificuldades. Mas, irmãos, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui mostra alguém que se deixou transformar, alguém que se revestiu do novo homem, que se despiu do velho homem e permitiu, por meio das circunstâncias, que o Senhor transformasse, e assim ele foi, amadureceu. Né? Então vocês podem ver aqui, irmãos, não fala nada de espírito, é tudo alma. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, né? Então é tudo a questão da nossa alma. Nós buscarmos esse crescimento do Senhor para que possamos, então, viver essa vida da igreja. Irmãos, é isso, sabe? Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e que esse velho homem possa tombar no deserto realmente, a fim de que nós, no novo homem que é Cristo, tenhamos o descanso e o gozo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino S113. O do meio aqui, ó.